Para complementarmos o que nós falamos ontem sobre a guerra de Gog e Magog, no profeta Zacarias, aparece, antes de falar sobre essa guerra, o profeta diz, e o Malbim, conforme explica aqueles versículos, o profeta diz que naquele tempo vão lutar contra, os próprios povos vão lutar contra duas pessoas, contra aquele que consideram o enviado e emissário de Deus e contra aquele que alegam ser amigo de Deus. E o Malbim diz, estamos falando aqui sobre aquele que dizem que Deus enviou, é o ismaelita, assim ele diz, aquele que dizem que é um profeta ismaelita, e aquele que dizem ser o amigo de Deus é aquele que os cristãos acreditam. Assim diz o Malbim. O que eles vão lutar contra? Quer dizer que vão começar a chegar à conclusão que isso tudo não é a verdade. A verdade é Deus único. Deus único, Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, e que todas essas outras coisas, e todas essas outras condutas que foram geradas ao longo das gerações, não são, são falsas. E aí em seguida ele fala sobre essa guerra de Gog e Magog. Quando fala sobre a guerra de Gog e Magog, nós mencionamos ontem, vão vir os dois representantes, vão vir os dois grupos, lutar em Jerusalém, vão lutar por Jerusalém. É interessante que é uma coisa que ao longo de muitas gerações existe uma batalha em relação a Jerusalém. Por mais que todo mundo sabe, a Bíblia assim diz, que Jerusalém pertence aos judeus. E todo mundo sabe que lá era o templo sagrado. E todo mundo sabe que essa é a cidade sagrada para os judeus. E não para outras religiões. Outras religiões têm outras cidades que são a cidade sagrada. Isso é importante lembrar. Todas as outras religiões têm a sua cidade sagrada. E insistem em dizer que não, Jerusalém é nosso também. É uma insistência que existe em relação a Jerusalém. Lógico, pelo fato de Jerusalém ser de fato sagrada e ter uma santidade muito grande, todo mundo quer beber, todo mundo quer mamar dessa santidade. Mas isso é um outro assunto. E vão vir então guerrear por Jerusalém, em Jerusalém, e dizem os profetas que vai ter um Ra'ash Gadol, vai ter um grande barulho, que é a tradução literal. Ra'ash não é só barulho, Ra'ash também é como o terremoto é chamado. Quem já presenciou um terremoto, não um pequeno, um terremoto de verdade, ou já viu alguma vez, o terremoto faz um barulho muito, muito assustador. Não estamos falando dos prédios caindo ou coisa assim. Estamos falando o terremoto em si faz um grande barulho. Por isso ele é chamado de Ra'ash. Vai ter um grande terremoto. Esse terremoto, inclusive, como consta nos profetas, vai fazer com que o Monte das Oliveiras Raras Eitim se divida. E aí tem que entender exatamente o que isso significa. O que de fato vai acontecer, vão saber depois de acontecido. Mas vai acontecer algo ali. E isso vai acabar trazendo, finalmente, o fim dos tempos. Quer dizer, vai trazer, finalmente, aquilo que nós falamos, que Mashiach vai chegar. E todos os inimigos, todos aqueles que oprimiram o nosso povo ao longo de todas as gerações, vão ser punidos naquele momento por Deus. E, em seguida, vai começar uma nova era, onde nós vamos ter o templo, etc., que é se Deus quiser, o próximo assunto. Também consta lá nos profetas que vai ter uma luz muito forte. Não vai ter noite, vai ter uma luz muito forte. E essa luz muito forte, o que é? Não sabemos exatamente o que é. O que nós sim sabemos, nossos sábios falam, que quando Mashiach chegar, isso também está escrito nos profetas, Deus vai tirar o sol da sua proteção, minerticar da sua embalagem, e essa luz forte vai fazer duas coisas. Com os perversos vai prejudicar e para os justos vai curar. E tudo isso também faz parte de uma preparação para uma nova era. Por isso tudo é muito importante observar que essas profecias, nós temos bastante comentaristas que explicam cada palavra, o que está se tratando, o que é exatamente, mas são tudo traços, são esboços, porque tem coisa que não dá para entender direito. E é interessante que, se nós formos olhar as profecias, hoje nós entendemos as profecias muito melhor do que no passado. É incrível isso. Tem profecias que falam sobre as pessoas voltarem para a terra de Israel. Só para começo, há 700 anos atrás, o Ramban Nachmanides escreve que ele esteve em Jerusalém e ele queria um minyan para rezar. Ele só achou um pintor e os seus dois filhos. Quer dizer, em toda Jerusalém, não era a Jerusalém que temos hoje, lógico, mas em toda Jerusalém tinha três judeus, há 700 anos atrás. Quantos judeus moram hoje em Jerusalém? Ninguém podia imaginar que um dia os judeus vão voltar para a terra de Israel. Mas estava lá, a profecia dizia que vão voltar. E não só isso, a profecia, tem profecias que dizem que as pessoas vão voltar voando como os pássaros. E aí você olha e fala, como assim voando como pássaro? Desde quando alguém voa como pássaro? Hoje nós conseguimos entender isso muito bem, como as pessoas vão para Israel de avião. Então tem muitas coisas que estavam já previstas há mais de 3 mil anos. Não dava para se entender também. Hoje em dia nós conseguimos entender o que vem a ser. Nós conseguimos entender como isso funciona. Diz o profeta que vão dançar os noivos, vai ter a voz de alegria dos noivos em Jerusalém. 500 anos atrás, quem imaginava que alguém vai casar em Jerusalém? E graças a Deus, hoje em dia nós temos tantos casamentos diariamente em Jerusalém. E assim por diante. E aí temos um ponto importante. Talvez antes disso. Consta em vários lugares que a guerra de Gog e Magog é dividida em três partes. São três guerras de Gog e Magog. Assim consta em vários lugares. Não teve três guerras. E mencionamos, acho que semana passada, retrasada, que logo após a Primeira Guerra Mundial, foram perguntar para o Hafetz Haim o que foi isso. E o Hafetz Haim disse, essa foi a primeira das três guerras de Gog e Magog, e saibam que está muito próxima a segunda, que vai ser muito pior do que essa primeira. Isso o Hafetz Haim falou na década de 20, ou talvez começo da década de 30. E ele faleceu em 33. Quer dizer, ele nem viu, não viu, viu lá de cima, mas ele não presenciou fisicamente isso. Mas ele já avisou as pessoas que vai vir, inclusive perguntaram para ele na época. Perguntaram, e onde nós podemos ir para nos refugiar dessa desgraça que você está falando que vai vir? E o Hafetz Haim mencionou um versículo do livro de Ovadiah, o profeta Ovadiah, o Behar Tzion Tiye Peleitah. No Monte Tzion vai ter a salvação. Peleitah são as pessoas que conseguem se salvar de algo. E, de fato, as pessoas que ouviram isso do Hafez Haim correram, viajaram para Israel naquele momento e se salvaram. Eles que contam isso. Quando vai ser a terceira? Não sabemos. Nem sabemos se vai ter. Porque quando nós mencionamos tudo isso, são sinais da vinda de Mashiach que não são obrigatórios. Não é obrigatório acontecer. Essa terceira guerra tem uma pergunta que todo mundo faz, e com certeza não está pensando. O que vai ser do nosso povo nesta terceira guerra de Gog e Magog? E essa pergunta já o Zohar traz, o Talmud traz. E pergunta o que vai ser. E dizem nossos sábios o seguinte: esses dois blocos vão vir lutar na terra de Israel, em Jerusalém. O que vai ser dos judeus vai depender dos judeus. Depende de nós, diz o Talmud. Se o povo de Israel, infelizmente, não estiver no caminho, não tiver fé em Deus, não estiver fazendo aquilo que Deus nos ordena fazer, então Deus nos livre, e o povo de Israel também está correndo perigo de sofrer bastante nessa batalha. Mas, se os judeus vão ser fiéis e vão fazer a vontade de Deus, nada vai acontecer com os judeus nesta guerra de Gog e Magog. E eles vão apenas presenciar o que vai acontecer com os outros povos. Povos que, como nós já falamos várias vezes, oprimiram, mataram e etc. do nosso povo. Dizem nossos mestres que é idêntico ao êxodo do Egito. No êxodo do Egito aconteceu com os egípcios, as pragas. Por que aconteceu isso? Tinha dois motivos. Um motivo, castigar os egípcios e uma pena para os egípcios por tudo que eles fizeram com os judeus. Segundo lugar, aumentar a nossa fé em Deus. Guerra de Gog e Magog vai ter esses dois lados. O primeiro lado é punir todas essas pessoas que oprimiram, mataram e etc. com o nosso povo ao longo das gerações. Esse é o número um. Número dois, se o nosso povo estiver já no caminho certo, então nada vai acontecer com o nosso povo. Isso só vai aumentar a nossa fé. Mas se Deus nos livre, o nosso povo não estiver na trilha adequada, então nosso povo também vai acabar sofrendo, Deus nos livre, com essa guerra, para as pessoas se despertarem e perceberem que estão na trilha errada. Lógico, nós esperamos que seja da forma suave, que todos aqueles que nos oprimiram, todos os nossos inimigos, vão ser punidos, e nós, se Deus quiser, vamos merecer Mashiach de uma forma tranquila. Só para finalizar, dizem nossos sábios no Talmud: todo aquele que toma cuidado com as três refeições de Shabbat, Shabbat tem que se comer três refeições, uma refeição à noite com Kiddush, uma refeição de manhã com Kiddush, depois da reza, sim, e uma refeição à tarde que não tem Kiddush, que é chamada Seudah Shlishit, a terceira refeição de Shabbat. Tem que se tomar cuidado em comer pão, pelo menos nas primeiras duas refeições, certamente. Na terceira refeição, o ideal é comer pão também. Se não dá, pelo menos comer bolo, comer algum mezonot, alguma bolacha, alguma coisa. Mas tem que comer essas três refeições no Shabbat. Diz o Talmud, todo aquele, toda pessoa que cumpre as três refeições no Shabbat, ele está garantido que ele vai ser salvo de três coisas: Mechevlei Mashiach, daquelas dores de parto de Mashiach, Segundo lugar, Midinah shel Gehinom, da lei do purgatório, quer dizer, do julgamento purgatório, e Milchemet Gog u'Magog, da guerra de Gog u'Magog. Que Deus proteja todos nós e, se Deus quiser, que possamos presenciar brevemente a vinda de Mashiach de uma forma tranquila e leve para todo o nosso povo.